Muito bom dia. Vamos dar continuidade à nossa reunião com a audição da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, requerimento do Partido Socialista, para esclarecimento da situação e identificação de soluções que permitam reforçar a cooperação institucional e acelerar a concretização dos apoios às populações, tendo em conta o impacto social e económico das recentes intempéries. Agradecer a presença do Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Dr. Manuel Jorge Valamatos. Dar nota de que, em termos regimentais, a grelha que temos disponível para esta audição, portanto, inicia-se com uma intervenção do Partido Socialista de 5 minutos, depois o Sr. Presidente tem 5 minutos para responder, depois temos uma primeira ronda inicial com o Partido Socialista, o Chega, o Partido do PSD, a Iniciativa Liberal e o Livre, com 4 minutos cada, o CDS-PP 3 e a JPP 2, a que segue depois uma resposta do Sr. Presidente, com o mesmo tempo usado pelos intervenientes. Depois uma segunda ronda de 2 minutos para cada Sr. Deputado e o Sr. Presidente dispõe de a soma de todas as intervenções para a resposta, mas eu irei alertando o tempo que tenho disponível para cada intervenção. E por isso dou a palavra ao Sr. Deputado Vítor Guerreiro, que dispõe de até 5 minutos para a intervenção inicial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente da CIM do Médio Tejo, Dr. Manuel Jorge Valamatos, autarca de Abrantes. Quero começar por felicitar os autarcas que foram e são o garante do apoio às populações durante a catástrofe e na recuperação da normalidade da vida das populações nesta fase tão complexa, pois as autarquias têm estado sempre à frente do apoio e respostas à população, às populações em situações de catástrofes como esta que vivemos recentemente. A audição que hoje estamos a realizar tem origem num contexto particularmente exigente para muitas populações e em diversos concelhos do país, designadamente, neste caso concreto, na região do Médio Tejo, que também foi fortemente afetada pelos fenómenos meteorológicos recentes, com impactos significativos na vida das populações, da atividade económica e da produção agrícola. As autarquias dependem fortemente da articulação entre os diferentes níveis de administração e capacidade de coordenação territorial, para que possam ser garantidas com celeridade as respostas adequadas a situações desta natureza. Para aquilo que tem vindo a ser identificado e que motivou este requerimento para esta audição, são as dificuldades concretas na operacionalização dos apoios, processos complexos, exigências burocráticas desajustadas da realidade e, consequentemente, atrasos na chegada efetiva dos apoios às populações e quem deles necessita. Neste contexto, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo tem particularmente um papel relevante enquanto estrutura de articulação entre os municípios e o apoio à gestão territorial. É precisamente por este motivo que consideramos importante ouvir quem está no território, quem está no terreno, ouvir os autarcas que têm o conhecimento real das dificuldades e das necessidades das populações. Estamos aqui hoje para escutarmos e percebermos com rigor o que está a funcionar com normalidade numa situação como esta, o que não está a funcionar de todo e que o que necessita ser corrigido com urgência e que lições podemos tirar para o futuro. Contrariamente ao que foi anunciado pelo Governo, não se verifica uma resposta adequada às necessidades identificadas com a urgência necessária para resolver os problemas existentes. Deve assim ser garantido que os apoios chegam de forma rápida e eficaz a estas populações que deles dependem para retomar a normalidade das suas vidas. Assim, formulo algumas questões nesta primeira fase da audição. Primeira, qual é hoje o principal bloqueio na concretização dos apoios na CIM do Médio Tejo? Segunda, que percentagens de apoios anunciados pelo Governo já foram efetivamente pagas às populações e empresas e agricultores? Terceira, os municípios estão a conseguir, com os meios disponíveis, dar resposta ou estão a ficar subcarregados, sem capacidade de resposta, com despesas extras, apoios técnicos e administrativos? E quarto, estes atrasos resultam sobretudo de problemas administrativos e do modelo de execução ou de limitações ao nível local. E, por último, a quinta, o despacho número 4.842-A, publicado ontem, atribui acima do médio Tejo 10,9 milhões de euros de financiamento do Fundo de Emergência, estando identificados, pelo menos, prejuízos superiores a 100 milhões de euros. Considera que o apoio atribuído agora neste despacho é suficiente para esta fase e questiona ainda se tem garantias de um reforço e para quando deste apoio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra ao Sr. Presidente para a resposta até 5 minutos. O tempo é contado ali naquele relógiozinho. Pode ir observando.
Bom dia a todos. Sim, também quero agradecer, obviamente, o convite à comunidade intermunicipal para estar aqui, à comunidade intermunicipal do Médio Tejo para estar aqui presente e poder convosco, digamos, partilhar aqui algumas das nossas preocupações, que agora, digamos, aproveito as questões que o Sr. Deputado levantou para tentar responder de forma objetiva e célere. Mas gostava de fazer aqui um pequeno enquadramento, quer dizer, eu acho que ninguém estava preparado para estas situações, o país não estava preparado, temos que nos ir preparando. No entanto, alguns municípios no Médio Tejo tiveram duas questões, a crise, não é? A depressão e as cheias, que é o caso particular, por exemplo, de Abrantes, porque fala-se muito na crise e fala-se pouco das cheias, e é importante percebermos que houve vários municípios que, ao mesmo tempo, estou a falar de Constância, de Barquinha, sobretudo os municípios ribeirinhos, e depois também mais a sul, houve vários municípios que tiveram a depressão e depois ainda não tínhamos saído da depressão, tivemos as cheias. E só para dar este exemplo, por exemplo, Abrantes teve mais prejuízos com as cheias do que propriamente com a depressão, Cristina, para termos aqui todos mais ou menos uma noção também da complexidade. Dizer que os municípios têm estado sempre, desde a primeira hora, ao lado dos cidadãos, das nossas pessoas, das instituições, das empresas, e foi preciso desobstruir vias, foi preciso repor eletricidade, foi preciso repor comunicações, portanto, e as autarquias, julgo eu, que todos percebem e que têm esse conhecimento que houve aqui um trabalho extremamente complexo e duro e dizer que houve, no Médio Tejo, várias populações que tiveram 3 semanas sem energia. Portanto, não falamos só das questões financeiras, falamos de um grau de complexidade e de um universo também complexo. Na verdade, vou tentando responder às suas questões com aquilo que vou falando. Chegaram apoios concretos a esta questão das casas de primeira habitação até aos 5 mil euros, com a intervenção muito direta das autarquias a fazerem esta observação com as juntas de freguesia e com os meios que temos disponíveis para fazer essas observações e tentar responder à CCDR para fazer esses apoios. Neste momento, no Médio Tejo, seguramente andaremos nos 400, 500 mil euros de apoio às já concretizados às habitações, aos prejuízos nas habitações, na primeira habitação resultantes da tempestade Kristin, e esses apoios chegaram, é verdade. A semana passada tivemos com a Sra. Ministra do Ambiente numa cerimónia onde os municípios do Médio Tejo também receberam algum dinheiro do Médio Tejo e desta região, receberam alguns apoios do Fundo Ambiental, mas, na verdade, o dinheiro que tem chegado às autarquias tem sido só este. E, como disse, e muito bem, nós temos 100 milhões de euros em espaço público, para além das casas de primeira habitação, para além das empresas, em espaço público, aquilo que é da intervenção dos municípios, temos 100 milhões de euros, digamos, quantificado no Médio Tejo e, na verdade, não está a chegar esses apoios que nós gostaríamos. Acho que há, todos nós sabemos que existe, também, obviamente, que tem que haver, como é que eu ia dizer, tem que haver filtragem, tem que haver regulação nos apoios, mas existe muita burocracia e é complexa os processos. Também reconhecemos, por exemplo, nas casas de primeira habitação, que depois também há pessoas que se tentam aproveitar, e isso é, digamos, pois é transversal a todas as dimensões. As coisas têm que ser validadas, tem que haver aqui critérios, tudo bem, mas na verdade os apoios, e essa que é a grande questão, os apoios tardam a chegar, não parece que seja por questões das autarquias. Aliás, se as autarquias não estivessem neste processo a ajudar, então como é que se quantificava, como é que se analisava os prejuízos nas casas de primeira habitação? Quem é que faria esse serviço, esse trabalho, se não fossem as autarquias? E quando falo das autarquias, falo dos apoios das juntas de freguesia, que falamos muito, muito pouco, mas são instituições e são pessoas que fazem um trabalho extraordinário e tiveram um papel muito relevante em todo este processo. E quando me pergunta relativamente à questão, já passei, relativamente à questão dos 10 milhões de euros para 100 milhões, de facto é um momento, é um apoio, está a chegar, vamos ver como é que ele se vai materializar, mas pronto, está longe de ser aquilo que nós precisamos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Entramos na primeira ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Oliveira, do PSD. Dispõe de até 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente também da Comunidade Intermunicipal, Manuel Vala Matos. Uma nota prévia, era para estar aqui também o meu colega Ricardo Carlos, eleito também pelo Distrito de Santarém, que é de Tomar, mas está em missão externa e, portanto, fazíamos também muito gosto que ele aqui pudesse estar. A realidade que hoje analisamos assume, no médio TOES, uma expressão particularmente exigente, tendo em conta o impacto recente das intempéries. Eu, como já referi, sou eleito pelo Distrito de Santarém, estive e estou no terreno, como o Presidente bem sabe, acompanhei de perto a destruição sentida em concelhos como Ourém, Ferreira do Zêzere, Tomar, Abrantes, como bem disse, Constância, situações relacionadas com o vento e também com a água. E também sendo autarca, como sou, estando Presidente de Junta de Freguesia, não posso deixar de começar por valorizar a primeira linha de resposta da Proteção Civil, que são, de facto, as câmaras municipais, mas também as juntas de freguesia. Os municípios e as freguesias têm desempenhado um papel absolutamente essencial, não apenas na identificação e validação das situações, como referiu, mas também no acompanhamento próximo das famílias afetadas. Importa, por isso, reconhecer aquilo que tem sido feito depois de sermos atingidos por esse comboio de tempestades com uma agressividade e uma extensão de danos como não há memória. Refiro a publicação, por exemplo, em Diário da República, da decisão que determina a transferência de verbas a título de adiantamento para os concelhos afetados. Parece-me que era difícil ser mais rápido. Paralelamente, estão em curso os pagamentos às pessoas que sofreram danos e apresentaram candidaturas. É verdade que este processo teve alguns constrangimentos, mas importa sublinhar que estamos perante milhares de candidaturas que exigem rigor na análise, porque, como bem disse, há sempre pessoas prontas para enganar o Estado. Algumas câmaras municipais têm também registado atrasos na apreciação dos processos e as CCDRs têm enfrentado dificuldades no acompanhamento global das candidaturas. Ainda assim, é importante salientar que os recursos financeiros foram prontamente disponibilizados, estando já nas CCDRs, para posterior transferência para os municípios. Eu gostava igualmente de destacar medidas, Sr. Presidente, como a possibilidade de constituição de AIGPs, com procedimentos significativamente acelerados, porque aquilo que normalmente demoraria meses pode agora ser concretizado em cerca de 15 dias. Este instrumento permite aos municípios intervir diretamente na limpeza e gestão dos terrenos, substituindo-se aos proprietários quando necessário. E também no domínio ambiental estão já em curso os contratos programa para a recuperação das linhas de água e ainda a semana passada com a Sra. Ministra do Ambiente foram assinados os protocolos com concelhos como Ourém, Barquinha, Santarém, Benavente e também Abrantes, do qual o Sr. Presidente preside ao município. Todo este esforço deve ser enquadrado num esforço mais amplo, que é o PTRR, que vai assumir aqui um papel central, mas mais do que um instrumento financeiro, será também uma oportunidade para reforçar a resiliência. Neste momento, para além do que está no terreno e anunciado, é fundamental e essencial a execução, e importa, Sr. Presidente, perceber se, no caso do Médio Tejo, o ponto de situação das candidaturas, como é que está, se considera que os meios disponíveis têm permitido dar uma resposta adequada ao volume de processos e de que forma é que tem sido assegurada a articulação entre os municípios da região. E se o reforço de meios técnicos tem contribuído para melhorar a capacidade de resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega, dispõe de até 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da CIM. Sr. Presidente, já ouvimos aqui hoje diversas vezes que parece que a determinada altura o Estado desresponsabiliza-se das suas competências e passamos a dizer que as pessoas tentam enganar, que as pessoas existem fraude, como se fosse um dos motivos que está a empancar, perdoe-me a expressão, de tudo aquilo que aconteceu. Parece que a determinada altura existe aqui um grande foco e que na eventualidade da comunidade intermunicipal ou alguns autarcas com responsabilidade terem noção ou conhecimento destas matérias, devem até, de acordo com o Estatuto dos Eleitos, fazer denúncia ao Ministério Público e não continuar a alimentar esta retórica sem um caso prático concreto. Depois, ouvimos a questão também, daqui já de alguma propaganda na intervenção que me antecedeu, a dizer porque agora o Governo resolveu uma situação que dá para limpar todos os terrenos. Eu creio que o Sr. Presidente está atualizado em relação a esta matéria, o Sistema Integrado da Gestão dos Fogos já prevê, inclusive a expropriação, não era preciso a expropriação urgentíssima, a responsabilidade que os municípios têm, aliás, até a posse administrativa de determinados terrenos, caso não seja limpo. O curioso era perceber se nestas áreas que precisam de ser intervencionadas, se o Sr. Presidente tem conhecimento de qual é a percentagem que pertence ao Estado, porque eventualmente que a falta de cadastro nem percebemos o terreno que está abandonado por parte do Estado Central. Mas, Sr. Presidente, existem aqui algumas matérias que são importantes. Nós tivemos acesso, e todos temos acesso, ao alerta e o aviso à população, e por isso acredito que tenha sido feito também atempadamente aos municípios, o aviso à população feito pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que saiu no dia 27 ao meio-dia e meio, e que diz, e eu queria deixar-lhe uma pergunta, se acha que foi leviano a forma como a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, ou o IPMA, consideraram que eventualmente desvalorizaram aquilo que iria acontecer, tendo em conta que nos ventos diz que poderá atingir entre 120 e 150, 140 km/h, quando sabemos que alguns dos detectores de vento caíram acima dos 200 km/h, e depois diz, de uma forma simplista, que poderá existir a possibilidade de inundações, ou seja, não estava previsto o que iria acontecer. Nós até percebemos que o fenómeno é extra, mas com o investimento que é feito no IPA e na responsabilidade que tem a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, sendo os seus presidentes de Câmara, de máxima dentro do Conselho, se consideram ou não que estas entidades devem ser chamadas à coação para o porquê do que é que aconteceu para todo o sistema falhar. Depois, muitos dos vossos municípios, principalmente nesta comunidade intermunicipal, o Governo decidiu aligerar as medidas e retirar o estado de calamidade, porque na eventualidade já ter passado toda a questão da intempéria. Só que não pensou nas pessoas, porque aqueles que estão a pagar crédito à habitação, que a casa ficou destruída e que tiveram que ir para uma casa arrendada, não tendo estado de calamidade, não têm hipótese de pedir moratória. Passaram a ter uma desgraça que é pagar uma casa que está no chão ou uma casa que está destruída e ter que pagar uma casa que têm que arrendar com o mesmo valor de ordenado, porque obviamente, retirando o seu ministro, que sabia que as pessoas agora têm que resolver a sua vida com o que já receberam o mês passado, porque o do próximo mês logo se vê, a realidade é que existiu esta incompetência por parte do Governo. E depois, percebemos aqui também a questão de ontem ficámos a perceber que existem cerca de 100 milhões de prejuízos em espaço público, como foi referido pelo Sr. Presidente, e que temos 10 milhões. Ora, nós temos muito a mania nesta casa de criticar os privados e tiramos assim algumas coisas para o ar sem perceber. Consultando o relatório que já foi feito, o Governo ainda não fez, mas o relatório que as seguradoras já fizeram, neste momento, para o Distrito de Santarém, existem 19.786 ocorrências entregues às seguradoras, do qual existem também aproximadamente 100 milhões, são 98 milhões, dos quais as seguradoras já indenizaram em 34 milhões 620 mil euros. Faltam pagar ainda 63 milhões. Esta proporção verifica-se também no Estado? O Estado tem conseguido fazer face às suas responsabilidades ou está muito mais atrasado? É porque isto não adianta
unicamente tirar a água do capote, se calhar não é a expressão mais feliz dada à circunstância, mas parece-nos claramente que o Estado está a falhar onde não devia falhar e que existem aqui responsabilidades e que os dedos devem ser apontados e que a comunidade intermunicipal deve, de facto, relatar todas as circunstâncias que estamos a viver neste momento nesta comunidade intermunicipal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Partido Socialista tem a palavra o Sr. Deputado Vítor Guerreiro. Dispõe de até 4 minutos.
Ora bem, perante aquilo que já aqui foi referido e permitam-me também sentir de uma forma particular aquilo que os autarcas neste momento estão a sentir, eu fui autarca durante 24 anos, 12 como Presidente de Câmara e 12 como Vice-Presidente. E sei perfeitamente também, estive no Conselho em que presidia catástrofes relacionadas com os incêndios e, de facto, são situações muito complexas que as autarquias, nenhuma autarquia está preparada para poder dar resposta, uma vez que a gestão diária das capacidades técnicas, humanas e financeiras de uma autarquia, em autarquias mais pequenas, acabam por ser quase ao dia e com dificuldade para dar resposta a todas as necessidades das populações. Agora, a questão que eu coloco é a seguinte. Mediante tantas necessidades de resposta, as autarquias, se tiverem capacidade financeira para lançar os devidos concursos para as empreitadas para execução daquilo que é necessário resolver, existe capacidade de resposta da parte dos privados, das empresas nestas regiões que possam, de facto, concorrer e executar estes trabalhos, ou existe uma dificuldade grande em conseguir também quem faça estes trabalhos? Esta é uma questão. A outra é, de facto, se já tem alguma informação relativamente se vai existir algum reforço deste fundo de emergência, porque os 10,9 milhões de euros são manifestamente insuficientes para aquilo que está identificado, e se tem essa informação, para quando? Pois vamos perceber que durante muitos meses e anos vão ficar infraestruturas incapacitadas, sem poderem ser utilizadas, se não houver, de facto, este apoio concreto e urgente da parte do Estado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, caras e caros colegas e demais presentes. Muito obrigado ao Sr. Presidente da CIM Médio Tejo. É muito importante o seu testemunho aqui, até porque eu tenho a sensação, que não sei se é correspondida pelas outras pessoas que nos estão a ouvir, que esta região do país, embora tenha sofrido muito com a calamidade do comboio de tempestades, acabou por ter menos visibilidade mediática, porque na crise, no início, compreensivelmente, foi muito a região do Oeste e a região mais costeira que ocupou as aberturas dos noticiários, com toda a razão. Depois, na altura das cheias, a situação em Coimbra e na Bacia do Mondego foi muito relevante e, bem, entre uma e outra, embora mais no interior, a região do Médio Tejo tem uma enorme importância, tem no fundo, características muito críticas do ponto de vista até ecológico, e muito únicas, que mais até recentemente, a última vez que estive em Abrantes, foi precisamente para ver toda a situação que está ligada com o projeto Água que Une e das infraestruturas a construir no Tejo, ou que o Estado Central quer construir no Tejo, e que muitos nas populações consideram que são de evitar. Pode, se quiser, mais à frente dizermos de que forma é que, lendo esses projetos depois da catástrofe, acha que eles devem ser revisitados ou não, ou como é que olha agora para eles. Mas, no fundo, aqui a grande questão é que, de facto, nós vivemos uma catástrofe. Há estudiosos destes temas que dizem que a diferença entre um desastre e uma catástrofe é: um desastre afeta a casa de alguém, a catástrofe afeta a casa de alguém e os bombeiros que são supostos salvar essa pessoa, ou a casa de alguém e as vias de comunicação através das quais normalmente deveria ser possível à pessoa pedir socorro. Portanto, a catástrofe é mais genérica e acaba por resultar num próprio colapso das linhas de comunicação de que nós precisamos para responder à emergência. Claramente foi isso que nós tivemos. Boa parte dos problemas que estamos a ter em relação à sindicância de apoios, em relação à fiscalização, do nosso ponto de vista do LIVRE, resolvia-se se criássemos institucionalmente uma agência para acompanhar a recuperação e para executar os milhares de milhões de euros que é preciso para recuperar. Já na audição anterior fiz essa pergunta ao Presidente da CIM de Leiria. A resposta foi muito positiva de que, de facto, também é assim que olham para esta necessidade de aplicar um plano Marshall àquela região do país. Portanto, aí não repetirei. Aqui, no caso, também tenho algumas questões que são mais localizadas, precisamente por causa da questão da falta de visibilidade nacional sobre os problemas ocorridos naqueles municípios. Sabe dar-nos uma ideia sobre a percentagem de candidaturas recebidas e pagas nos municípios da CIM Médio Tejo, ou descaminadas pelo município, ou na CIM completa? Quantas se encontram em fase de validação, se é que é aí a questão ainda, e quanto já foi transferido do Estado para as autarquias e quanto falta ainda transferir? Já falou de 400 a 500 milhões há pouco, mas disse que ficava muito aquém da dimensão que é preciso investir. Se nos puder dar uma estimativa mais genérica do que considera que é essa escala necessária de investimento, agradeceria. Depois há situações que nos chegaram mesmo através dos nossos interlocutores nestas regiões, coisas que são localizadas, mas para as pessoas envolvidas representam situações muito sérias. Por exemplo, chega-nos aqui a questão de que na aldeia de Soianda, que é em Tomar, há uma família desalojada que está a viver num antigo posto médico sem condições básicas e que casos como estes, com famílias à espera de vistoria há um mês, são conhecidos. Não é só este é um exemplo. E depois uma pergunta, aqui usando aquela tolerância, mas terminando rapidamente, que tem a ver com o mundo associativo. Não tem ficado muito na ribalta, mas a verdade é que há muitas associações por esse país fora e que também são muitas vezes primeira linha e prestam serviços essenciais ou têm um papel importante para a coesão, que ficaram sem sedes associativas, que estão sem maneira de desenvolver as suas atividades. E gostaria de saber se tem informação sobre o impacto nestas associações e no serviço que elas prestam às comunidades devido à paralisia, que elas agora estão a sofrer após as calamidades, e o que é possível fazer, e o que é que já foi feito, e o que é que podemos ainda fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra ao Sr. Presidente, dispõe de até 16 minutos para responder.
Então, começo pelo Sr. Deputado do LIVRE. Desculpem, eu não registrei o nome de todos. Peço desculpa. Rui Tavares, exatamente, conheço, mas pronto, não conheço bem. Pronto, dizer que relativamente ao mundo associativo nós temos quantificado cerca de 5 milhões de euros no Médio Tejo, que tem a ver com infraestruturas desportivas, culturais, do tecido associativo, desde campo de futebol até à sede de uma associação qualquer que desempenhe um papel muito importante numa comunidade, como bem sabemos. Portanto, mas temos identificado cerca de, aliás, em concreto, 5 milhões 150 mil euros de prejuízos no âmbito das infraestruturas das associações. Depois, relativamente à questão das famílias deslocadas, existem algumas situações pontuais de que nós somos conhecedores, mas também não lhe sei especificar neste momento todas essas situações. Relativamente às questões das casas de primeira habitação, o que nós a 4 de março, os valores que nós tínhamos é que estavam identificados no Médio Tejo 24 milhões de euros de candidaturas e tinham sido validadas pelas câmaras 3 milhões 690 mil euros de candidaturas já validadas pelos municípios e que tinham chegado às CCDRs, e pago só está a 4 de março, 235 mil euros. Apoio solicitado são 24 milhões, validado, isto são os apoios que chegam às autarquias, não é? Digamos, todas as situações que foram reportadas às diferentes autarquias é no montante de 24 milhões. Aquilo que já foi validado pelas autarquias é de 3 milhões 692 e aquilo que foi pago pela CCDR são 235 mil euros. Relativamente isto a 4 de março, obviamente que temos dados mais que eu não tenho atualizados, mas esta era a situação, mas julgo que neste momento, do ponto de vista das proporcionalidades, as coisas deverão estar muito nesta linha. Relativamente à questão dos projetos da barragem, eu acho que o Sr. Deputado, todos nós sabemos que a questão da água é uma matéria das conversas do presente e do futuro a todo o tempo, e a questão do armazenamento da água é um fator decisivo no Médio Tejo, na agricultura, no Ribatejo, e seguramente que esta questão das barragens e das reservas de água é um tema central. Existe esse projeto das barragens que nunca foi discutido ainda com a comunidade intermunicipal, por isso também não faz muito sentido. Pessoalmente conheço, mas este assunto nunca foi presente à comunidade intermunicipal. Na verdade, tem razão, porque houve, digamos, municípios e territórios que tiveram maior mediatismo, mas isso também não é mal de todo. Porque, na verdade, e mesmo a semana passada estive em Leiria, e percebe-se que a devastação e a destruição é muito mais significativa, e é normal que também Leiria, e quando foi a cheia, a questão do dique em Coimbra foi coisa, aqui no sul, Alcácer também teve muito, muito presente, naturalmente, porque estavam com situações muito mais preocupantes e mais difíceis. Eu acho que foi, o mediatismo também teve muito a ver com isso. Mas gostava de vos dizer algo que é importante, que eu sinto e tenho que dizer. Eu nunca senti, enquanto Presidente da Comunidade Intermunicipal ou enquanto Presidente da Câmara de Abrantes, falta de apoio de quem quer que seja. E dos governantes não tivemos esse problema. Dos seus secretários de Estado, dos ministros, não tivemos esse problema. Tivemos o apoio de todas as estruturas. E gostava muito de vos dizer da importância do subcomando regional no Médio Tejo. E num tempo em que se fala de se acabar com os subcomandos regionais, eu acho que é um retrocesso diabólico na gestão dos nossos territórios. E os subcomandos desempenham um papel absolutamente extraordinário. E o subcomando do Médio Tejo fez um trabalho absolutamente extraordinário, e o subcomando da Lesíria e de Aspas. E o território, se não houve mais problemas, foi muito graças a estas estruturas que funcionaram. Obviamente que aproveito para responder também ao Sr. Deputado eleito pelo Chega, dizer-lhe que Bruno Nunes, desculpem. Mas, de facto, não consigo. Pronto, estou preocupado também com esta questão de vos responder da forma melhor possível. Dizer o quê? Dizer que, relativamente à questão dos alertas, há aqui duas situações diferentes. A questão da Cristina é uma coisa, e aí as informações que nós tivemos, e eu também como responsável da Proteção Civil em termos distritais e no âmbito do subcomando regional, a informação que nós tínhamos era que íamos ter ventos muito fortes e que a precipitação forte, mas eu acho que ninguém tinha a noção real daquilo que depois veio a acontecer. Não quero desculpar ninguém, nem deixar de desculpar, acho que não temos que aprender. Acho que foi. Não tivemos bem, ninguém teve bem a noção do impacto da tempestade. Relativamente às cheias, aí a situação é diferente. A Agência Portuguesa do Ambiente fez um trabalho absolutamente extraordinário. Porque nós conseguimos, por exemplo, em Abrantes, onde fomos afetados verdadeiramente pelas cheias, nós conseguimos, a todo o tempo, perceber, em função dos caudais que eram debitados nas barragens a montante, sobretudo no Fratel, nós conseguimos perceber onde é que a água ia chegar e os impactos que iam ter nas comunidades. Portanto, e aí houve uma percepção muito mais concreta e real de tudo aquilo que nos estava a acontecer. Houve uma capacidade de nos prepararmos e de reagir de forma muito mais, muito melhor, não é? A crise não é uma coisa, pronto, acho que fomos todos apanhados de surpresa. Acho que agora, mesmo no outro dia, houve uma ventania diabólica e os avisos da Proteção Civil começaram a ter outros níveis de preocupação, e acho que é assim que temos que olhar para estas matérias, estar, digamos, mais alertas, mais atentos. Relativamente às cheias, a situação em Coimbra seguramente é diferente dos diques, mas em Abrantes e no Médio Tejo, em Constância, na Barquinha, foi uma situação muito difícil, mas muito bem controlada. E eu acho que a gestão das barragens foi um trabalho absolutamente extraordinário. Até mesmo a capacidade de conseguir, com a Espanha, controlar o que chegava às nossas barragens e depois a articulação com a barragem do Castelo de Bode, com o Fratel, foi um trabalho exemplar. E também é importante dizer-se isso, que fique também registado. A questão da fiscalização é uma coisa evidente, tem que haver regulação, não é? Os apoios, sejam para quem for, têm que ser justos, porque essa é que é a verdade, e tem que haver trabalho, tem que se perceber verdadeiramente se são merecidos ou não são, tem que se ver de facto, e isso dá muito trabalho, não é? Porque há municípios que têm 3 mil casas de primeira habitação destelhadas e escavacadas, não é? É preciso ir lá ver, é preciso ter técnicos para ir lá ver. E depois estamos com este problema das casas de primeira habitação, mais de 5 mil euros até 10 mil euros, não é? Que aí fizemos, o Médio Teste tem um contrato com a Ordem dos Arquitetos e dos Engenheiros, e isso tem que ser validado já por outros técnicos e já com outra dimensão. Isto é muito complexo, é muito trabalhoso para que haja verdadeiramente fiscalização e para que as coisas, para que os apoios cheguem verdadeiramente a quem precisa, isto dá muito trabalho. Agora, eu acho que as câmaras têm feito o seu trabalho, aliás, estes números que apresentei dizem bem daquilo que já validámos nas casas de primeira habitação e os apoios que já chegaram. Portanto, a CCDR tem lá mais de 3 milhões de euros no dia 4 de março de candidaturas que já estão validadas pelos municípios, mas só chegaram aos municípios ainda 235 mil euros. Portanto, eu acho que não quero, eu não tenho jeito para andar a culpar ninguém, nem estar a fazer, pronto, a pôr areia na engrenagem, não é essa a minha intenção, não estou aqui para isto, para dar conta da situação. É uma situação muito difícil que o país atravessou e temos que todos com capacidade e de forma justa e empenhada e dedicada a sair deste processo. O que é verdade é que demora muito tempo que as coisas possam, que estejam a acontecer em termos concretos. Também, eu sei que não é fácil, mas precisamos de acelerar estes mecanismos de apoio para conseguirmos recuperar, senão daqui a 10 anos temos infraestruturas públicas que vão estar lá todas destruídas e todas escavacadas. Temos de ter esta noção, não é fácil, mas temos de ter esta noção e temos de estar empenhados todos a colaborar e os municípios estão disponíveis, obviamente, para isso. Relativamente ao PTRR, é tal questão, porque na verdade nós temos que reconstruir com esse sentido de resiliência, mas o PTRR é uma coisa a médio e longo prazo. E nós temos muitas situações das associações, nas escolas, nas estruturas culturais, que estão completamente destruídas. É isso que vos digo, o Médio Teste tem 100 milhões de euros. Percebam a devastação que só no espaço público, não estamos a falar de casas de primeira habitação, nem estamos a falar de empresas, nem nada disso. Portanto, capacidade de resposta, Sr. Deputado, capacidade de resposta das empresas para responder a isto é que não há. Porque nós estamos, e ninguém que tem culpa nisto, nós estamos com o PRR, com o Portugal 2030, na zona do Médio Tejo, com o Fundo de Transição Justa. Nós, por exemplo, só em Abrantes, não, até vou falar do Médio Tejo, nós temos mais de 100 milhões de euros na Estratégia Local de Habitação para o arrendamento acessível. Temos muitos processos que ninguém concorre. Estamos a avançar e gostava muito que tivessem essa sensibilidade para perceber e para nos ajudar esta questão do PRR, por exemplo, as questões da habitação acessível. Como é que nós vamos cumprir até ao final de agosto com todos estes acontecimentos, sem empresas disponíveis? Ouça, está a ser muito difícil, nós estamos numa situação muito complexa. Por isso é que eu acho que temos que ter este sentido de cooperação e esta capacidade. 10,9 milhões de euros para 100 milhões de euros, obviamente, que é insuficiente, e este 10 milhões de euros é a título de adiantamento. Pronto, vamos ver, não tenho essa informação. Estes 10 milhões de euros, eu ainda nem li, saiu esta. Hoje eu ainda nem li, pedi, quando vinha no caminho, pedi à chefe de divisão financeira para me ajudar a olhar com. Agora, está a ser preparada também uma alteração à lei das finanças locais, que eu não sei se vai estrangular mais, se vai dificultar mais, se vai ajudar. Vamos também ver. Eu não sei, eu sou presidente. Ainda tenho algum tempo, eu acho que tentei responder a tudo. Não sei se fui capaz, se alguém tem alguma questão que entenda que eu não respondi. Ok, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos então à segunda ronda. Eu tenho inscrições do PSD do Sr. Deputado Ricardo Oliveira, do Chega, do Sr. Deputado João Ribeiro, do Partido Socialista, Sr. Deputado Vítor Guerreiro e Sr. Deputada Catarina Louro. É isso? Então tem a palavra. O Sr. Deputado Ricardo Oliveira, do Partido Social Democrata, dispõe de até 2 minutos. A palavra, Sr. Deputado, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para agradecer mais uma vez a presença aqui do Presidente Manuel Vala Matos e, de facto, daquilo que já foi dito, evidenciar a excepcionalidade daquilo que nos aconteceu. Efetivamente, no dia 27, e sendo autarca também, quando recebemos os alertas, naturalmente que ninguém podia prever a agressividade daquilo que atingiu o Portugal continental. E, portanto, não há memória de uma coisa assim. Nem nos estragos, nem na dimensão dos estragos, nem na dimensão territorial. E, portanto, é com base nisto, é este o ponto de partida para a avaliação que depois é preciso fazer. Nunca, em tão pouco tempo, houve uma destruição tão grande numa vasta área do território nacional. É que foi do Minho ao Algarve, portanto, com especial, naturalmente, evidência na região centro. E é verdade, Sr. Deputado, a região do Médio Tejo não foi, ou não teve a visibilidade necessária, se calhar a visibilidade mediática, não sei por que razão, mas, na verdade, territórios como Ourém, Ferreira do Zêzere, relativamente a Vento, teve uma destruição tão grande ou pior do que Leiria. E depois, a seguir, fomos atingidos pela questão das cheias em todo o Ribatejo, a bacia do Tejo, e, portanto, é uma destruição imensa. Acho que, no fim do dia, o que conta, efetivamente, é a ajuda que chega às populações, às empresas e aos municípios. É isso que é a nossa obrigação garantir, é a execução dessas ajudas, valorizar o papel das autarquias, porque sem câmaras municipais e sem juntas de freguesia não é possível dar resposta às populações, e dar aos nossos autarcas a confiança de que caminhamos lado a lado, é para isso que estamos cá. Nem tudo corre na perfeição, mas a condição também é excepcional, há que melhorar, vamos fazer acontecer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ribeiro do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente, obrigado pelos esclarecimentos que já nos deu e aquilo que nos vai dar. Eu começaria por dizer, usando as suas palavras de há pouco, que o território do Médio Tejo, assim como o meu território de Castelo Branco, foram afetados quase identicamente como Leiria, com uma simples diferença, uma simples grande diferença, que é a Leiria é uma zona muito mais densamente povoada e com muito mais empresas. Ou seja, por isso é que não se notou tanto nestes territórios de menos densidade populacional. Mas para nós é tão importante um território onde estão 100 mil pessoas como um território onde está uma pessoa. Valorizamos cada pessoa e é importante responder a cada pessoa. Por isso, nesse sentido, o Sr. Presidente disse que não houve falta de apoios. Desculpe-me a expressão tão rude, mas é, se calhar, o apoio que houve é aquele apoio da palmadinha nas costas, que é o que é que correu mal, ou que apoios é que faltaram para darmos uma resposta mais rápida às populações. E aqui os apoios é coisas concretas, é dar meios técnicos, meios humanos, meios financeiros para responder à catástrofe. Outra questão, já foi feita aqui de várias maneiras, mas eu vou fazê-la muito concreta. Qual é a percentagem, ou se nos consegue dizer, dos casos de abuso ou fraude que se tentou fazer? Qual é a percentagem? Porque ainda ontem tivemos aqui também o Banco Fomento noutra comissão e a percentagem é uma coisa muito diminuta. Será que vale a pena prejudicarmos todos ou todo por uma quantidade tão pequena de tentativas de fraude? Temos que ser firmes com quem não cumpre, com quem abusa. Mas não podemos prejudicar o todo por uma minoria muito pequena. A outra questão, também já foi aqui um pouco falada, mas eu acho que é importante referir. Nós, depois do Fratel, até à foz do Tejo, não temos nenhuma barragem. Com o nome digno de barragem. Na sua opinião, e na opinião, barragem a sério. Porque até disse, o Fratel, quando descarregava, era uma preocupação, as outras não são barragens, aquilo são, diz na minha terra, represas. A questão é concreta, e agora se olharmos para o Tejo, já se vê a areia ali na zona de Abrantes, na sua zona, já se vê a areia no Tejo. A partir de um mês atrás, agora já está quase o Tejo vazio. A questão é, na sua opinião, faz falta termos uma barragem, com um nome digno de uma barragem, mais a sul do Fratel? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Vítor Guerreiro, do Partido Socialista. Dispõe de até 2 minutos.
Bem, para terminar, era em primeiro lugar para felicitar e reconhecer o trabalho que as autarquias têm feito e ai das populações, se não fossem as autarquias, para poder dar a ajuda de imediato nestas questões. E colocar aqui só uma última questão. Se tem identificado, há pouco disse que era importante acelerar os apoios, e se, de acordo com as reuniões que têm tido com o Governo, se tem identificado onde é que neste momento é necessário fazer alterações para que o processo possa ser mais célere e que possa ser canalizado mais rapidamente os apoios que as autarquias necessitam diretamente e, no caso, também as populações, as empresas e os apoios à agricultura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre. Dispõe de até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto é mais à laia de reflexão, de conclusão, e, portanto, pode facilmente ser reformulado em pergunta, se quiser comentar se concorda ou não com o que vem daqui. Eu acho que nós não sabemos exatamente que catástrofe futura é que vamos ter, mas sabemos que vamos ter. Nós, antes do apagão, não sabíamos que íamos ter o apagão, e antes deste comboio de tempestades não sabíamos que íamos ter este comboio de tempestades nesta configuração. Quer dizer, há alguns partidos que sabem, não sabem das alterações climáticas, mas sabem que íamos ter exatamente isto ali daquela maneira. Mas pronto, pena não nos terem avisado assim uma semana antes ou 2 semanas antes para a gente se poder preparar. Agora, não podemos é ficar naquele conformismo com a ideia de que em Portugal não há cultura de prevenção. Porque nós podemos criar essa cultura de prevenção e, na verdade, já a tivemos. Quer dizer, aqui é o vício do historiador a falar, mas o facto de termos tido o terremoto é o que fez com que construíssemos o Estado moderno português, com códigos construtivos, com questões em relação à proteção civil, que não tinha esse nome na altura, mas construímos. A primeira coisa que foi feita foi um grande inquérito de larga escala, com muitas perguntas a quem estava no terreno. Na altura eram os párocos. Nós defendemos logo que isso tem que ser feito com os autarcas hoje em dia, ainda por cima, porque é muito mais fácil processar essa informação e passá-la precisamente a uma agência que nós defendemos que deve ser criada, não me vou repetir aí, mas direi, no entanto, uma coisa. Se nós retirarmos, e porque estamos na Comissão da Reforma do Estado, se, tal como de catástrofes passadas, nós as usámos para construir o Estado moderno português, se nós desta tirarmos a conclusão de que temos que fazer a regionalização e temos que a fazer bem feita, a isso vos garanto que é uma maneira de, à escala intermédia, que é a escala em que as catástrofes se verificam, porque dificilmente viremos a ter uma que assola o país todo ao mesmo tempo. E, quando temos, raramente temos uma que assola só um município. Portanto, em geral, elas têm, por definição, uma escala regional. E é precisamente aí que nós podemos estar muito bem preparados, muito mais bem preparados, se aproveitarmos esta reflexão para fazer, para tomar o tipo de decisões que nós podemos ter aqui, que há pessoa que precisa de voltar a ter telhas na sua casa, se calhar não diz da mesma maneira neste momento de urgência, mas que vai ajudar a proteger outras pessoas que no futuro poderão vir assoladas por outras catástrofes. Só um elemento para finalizar. Nós não podemos achar que desconfiar sistematicamente toda a gente. Os políticos são todos uns malandros, os imigrantes são todos uns malandros, há fraude em todo o lado. De repente, nas pessoas que por acaso estão nas notícias, não há fraude nenhuma, é abrir as portas. A única maneira que nós temos de sindicar as coisas como deve ser é institucionalmente criar uma agência e aqui termos a subcomissão, ou a comissão, ou a comissão eventual, para acompanhar e para fazer essa sindicância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para finalizar esta ronda, tenho a palavra a Sra. Deputada Catarina Louro, do Partido Socialista. Dispõe de até 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal Médio Tejo, agradecemos naturalmente todas as respostas e os contributos que aqui trouxe. Um ponto prévio, o mediatismo não traz só coisas boas. Todos beneficiam das medidas que são decretadas pelo Governo, mas nem todos são alvo de chacota, às vezes na televisão e nas redes sociais, sendo naturalmente aproveitados casos e casinhos muitas vezes encenados, e portanto nem tudo é mau, não é? A questão do mediatismo de Leiria e da Marinha Grande teve precisamente a ver com o trabalho que aqueles autarcas fizeram precisamente para chamar a atenção dos meios de comunicação social numa altura em que as pessoas estavam a viver numa bolha. Nós saímos da nossa região, chegávamos até às Caldas, que ainda é distrito de Leiria, e já ninguém sabia o que estava a passar. E portanto acho que, só para dizer isto, que acho que é muito, muito relevante e reconhecer que de facto os autarcas fizeram um trabalho extraordinário, estiveram lá desde o primeiro minuto, que não foi bem o 28 como se tenta passar, foram as 3:30 da manhã de 28, que é uma coisa totalmente diferente. E depois dizer que a concorrência territorial não faz qualquer sentido, e aliás o Presidente da Estrutura de Missão já veio falar sobre isso, eu até fiquei a pensar de quem é que ele estaria a falar, e portanto a região de Leiria penso que não será. Fazer duas questões. Uma tem a ver com o Comando Integrado de Prevenção e Operações, foi criado precisamente para fazer resposta à prevenção necessária agora para limparmos as florestas, para acautelarmos a situação dos incêndios. Somos regiões, a região de Leiria e a região Médio Tejo, são regiões profundamente afetadas por este drama todos os anos. E, portanto, estão agora a coordenar a limpeza de áreas críticas. Sei que, portanto, esta estrutura é interministerial, integra diversas entidades, inclusive serviços municipais da Proteção Civil. Qual é que é a vossa expectativa relativamente a isto, uma vez que temos aqui apenas a perspectiva de prevenção e até 31 de maio? Segunda questão, que não conseguimos colocar ainda há pouco, sobre a questão dos processos de pedido de apoio por parte das pessoas para as suas habitações, considera que os procedimentos são complexos e redundantes ou se efetivamente não são solicitados documentos que já estão na posse no Estado? Que já estão na posse do Estado, desculpe. É que estou a falar demasiado rápido, que é muita coisa. Portanto, se este processo de pedido de apoio das pessoas para a questão das habitações privadas, particulares de primeira residência e residência permanente, aliás, se estes processos estão demasiado redundantes, estão a pedir documentos ou não, que já estão na posse do Estado. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para finalizar esta audição, disponho, Sr. Presidente, até 10 minutos.
Desta comissão integrada. Bom, eu acho que o problema, há aqui uma vontade de harmonizar, de várias estruturas poderem colaborar neste desígnio que é extremamente complexo, que é a matéria orgânica que está nos solos. Nós já temos o problema dos incêndios. Agora, com esta matéria toda, nós temos, por exemplo, no Conselho de Abrantes, a Zona Norte, tem vários pinhais e vários hectares de eucalipto completamente destruídos e que estão no chão, criam obstrução das vias e depois não se consegue. E ouça, remover hectares e hectares de árvores, neste momento nem há madeireiros para o fazer. E nós o que estamos a fazer é desobstruir as estradas, mas a madeira fica lá ao lado. Porque para onde é que vamos a madeira? Mesmo substituindo os proprietários, para onde é que nós vamos a madeira? Portanto, ela fica dentro da floresta. Quer dizer, é uma situação muito complicada e eu acho que esta iniciativa desta comissão, esta coordenação, espero que funcione e que ajudem os autarcas, quer dizer, ajudem as nossas comunidades a livrar-nos desta matéria que lá está no terreno, que é muito, muito complexo. Estive nessa apresentação, acho interessante, vamos ver se ela funciona. A intenção está lá, o Sr. Ministro da Administração Interna está a liderar esse processo. Eu espero que, na verdade, isso funcione, mas estamos muito preocupados. E Abrantes, lá está, nós tivemos mais prejuízos com as cheias do que propriamente com a Cristina. E mesmo assim temos hectares de destruição de floresta. E ela está lá, vinha no caminho, e estava-me o coordenador da Proteção Civil a dizer: Presidente, ainda temos muitos caminhos para desobstruir. Repare, caminhos para desobstruir. Onde é que vamos ter tempo para tirar e substituir-nos aos proprietários. Há bocadinho foi feita uma questão, e estamos a falar de muita área, alguma que é do Estado. Portanto, estamos numa situação complexa e eu acho que os autarcas estamos todos empenhados, todos. E quando lá está o mediatismo funciona mal, eu acho que ninguém merece uma coisa dessas. E o mediatismo, pronto, quer dizer, eu, sinceramente, eu até gostava que ninguém falasse de mim. Porque era, não me tinha acontecido lá nada, não é? Ninguém agora, mediatismo deste ninguém quer, não é? Agora, na verdade, o grau de destruição em muitos municípios, lá está, há aqui diferenças. O grau, continuo a dizer, e a prova disso são os valores também que estão em cima da mesa. Por exemplo, no nosso Médio Tejo, Orém tem... Ouça, eu posso lhe dizer. Orém tem prejuízos na ordem dos 40 milhões de euros. É o dobro do que tem Abrantes. É para perceber, mas não é só aqui, em termos de equipamentos públicos. Portanto, depois transferimos. Olha, nós temos cerca, Abrantes tem cerca de 400 casas de primeira habitação. Lá está, porque nós não tivemos muitos prejuízos na crise, não tivemos, foi nas cheias. Nós temos 300 casas, 400 casas de primeira habitação, eles têm 3 mil ou 4 mil. Portanto, percebemos daí também as proporcionalidades. Acho que lhe respondi a tudo, relativamente ao seu deputado Vítor Guerreiro dizer, nós precisamos é de apoios concretos, nós temos, ouça, temos um levantamento, tenho ali no carro um dossiê assim, de um levantamento de tudo em Abrantes, de tudo o que foi partido, parques infantis, iluminação pública, ouça, tudo, linhas de água, tudo. Nós recebemos, Abrantes recebeu a semana passada 200 mil euros, mas nós em linhas de água temos vários milhões de euros de prejuízos. Recebemos 200 mil euros, porque também foi esta primeira fase para projetos que já estavam em andamento ou ações que podemos concretizar até ao final do ano, no âmbito do fundo ambiental, e recebemos 200 mil euros. Houve quem recebeu 500, houve quem tivesse recebido 1 milhão, porque são, no fundo, projetos que vão conseguir concretizar até ao final do ano. É expectável que também do Ministério do Ambiente depois haverá novas fases. Relativamente ao Sr. Deputado Rui Tavares, aquilo que eu acho que é relevante dizer-lhe, eu acho que disse tudo certo, concordo consigo, e aquilo que lhe digo é que tem que haver fiscalização. Como é que isso se faz? Criar mais uma estrutura? Não sei. Eu acho que as câmaras municipais estão a fazer um trabalho muito eficaz. Estamos a ir ao terreno com os nossos técnicos verificar se as casas... Agora, é evidente que depois depende dos municípios, que há municípios mais pequenos que têm menos recursos, depois há municípios que também têm muito mais estragos e não têm tanta gente para fazer, ou seja, cada caso é um caso. Eu nunca pensei nisso, numa comissão para avaliar estas questões da primeira habitação. Está criada liderada pelo ex-presidente Paulo Fernandes, a estrutura de missão, julgo também deve ter esse propósito, deve-se cruzar com estas coisas, não sei. Não, sinceramente não sei, mas aquilo que lhe digo, e respondendo ao seu deputado João Ribeiro, eleito por Chega, é dizer-lhe isto, ao seu deputado, tem que haver fiscalização, porque isto é uma questão de justiça, e não pode haver pessoas a receberem apoios que não são devidos. Eu acho que o Estado e nós todos, as autarquias, todos nós temos que contribuir para essa justiça, para essa... Mas não me parece que seja nenhuma percentagem significativa. Acho que não é tema de conversa, mas isso não nos tira do processo de analisar, escrutinar e ajudar a fazer justiça com este processo, porque as pessoas não devem ser injustas e incorretas, muito menos aproveitar-se de uma calamidade destas para andar-se a aproveitar, seja quem for. Acho que tem que haver escrutínio, tem que haver dignidade de coisas. O país, nós precisamos disto, sobretudo em tempos como este, dessa mesma afirmação. Relativamente à questão das barragens, existe a barragem de Alver, que tem a sua relevância, mas existe uma barragem montante entre Abrantes e Castelo Branco, que falamos que é para cana. e teve um impacto relevante nesta questão das cheias, porque houve uma altura que tinha que estar a debitar, o Fratel estava a debitar, mas para Cana também debitava e teve impacto, não é nada também do, muito significativo, mas também contribui, era só para que desse ponto de vista tenha essa noção. Mas tem razão. Nós temos o Médio Tejo e a Beira Baixa, temos vindo a falar há muito tempo da Ocreza e da importância de termos outra barragem, porque coincide com aquilo que o Sr. Deputado Rui Tavares também fala desta questão das reservas de água e da importância, porque o que nos acontece é que durante algum tempo temos imensa água que podíamos aproveitar e reservar para, digamos, depois para os momentos em que temos pouca água. E tem razão. E tem razão, por exemplo, o Tejo, temos cheias, como aconteceu, e se passarmos lá agora é uma ribeira. E esta flutuação de caudais, aquela conversa dos caudais ambientais e os caudais ecológicos, etc., não é? É muito relevante, é um tema muito, muito importante, porque, na verdade, há um desajustamento, parece-me, que o rio só é rio quando há produção de energia. E isso afeta verdadeiramente as nossas populações, porque há muita gente que vive da economia, ao contrário do que possam alguns pensar, mas há ainda muita gente que vive da pesca e coisas ligadas ao Tejo. E também as atividades de lazer e de recreio. Fizemos investimentos, as nossas cidades, os nossos concelhos fizeram, como o Sr. Deputado Vítor Guerreiro sabe, fizemos as nossas cidades, os nossos concelhos, tanto investimento na recuperação e na qualificação de espaços públicos, de ribeirinhos, e temos o Tejo em muitos períodos que se passa quase a pé. Mas julgo que vos respondi, pelo menos de forma, estou tranquilo, porque respondi a tudo o que sabia e que podia, tinha a intenção de vos ajudar a perceber aquilo que nos está a melhor, eu acho que todos sabem, mas pronto, fui convocado para isso e estou aqui com muito gosto e espero ter respondido da melhor maneira possível. Sem magoar ninguém e a pensar que temos de trabalhar todos para um futuro melhor. Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a sua intervenção terminamos esta audição. Agradecer novamente a sua presença e as respostas todas que deu e os esclarecimentos. E está terminada a nossa reunião. Muito obrigado.
Obrigado.